Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, acabo de ouvir o pronunciamento do ilustre senador Roberto Requião na parte em que ele se referia a um artigo incluído na medida provisória que vamos examinar amanhã, por iniciativa do senhor presidente da Câmara dos Deputados, que prorroga a validade das concessões dos estabelecimentos comerciais situados nos nossos aeroportos. Sua Excelência faz a advertência hoje para que tenhamos prazo para refletir sobre o assunto até amanhã. No que me diz respeito, deputado, senador Requião, a minha reflexão já está feita e eu vou apresentar um destaque para suprimir esse artigo do projeto de conversão que vamos votar amanhã. O meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, é mais uma vez...
Permite um ligeiro à parte?
Pois não.
E qual é a sua opinião sobre a inamovibilidade do presidente da Autoridade Olímpica? Sem ser examinado pelo Congresso, presidente de uma espécie de autarquia, não sei qual é a verdadeira natureza dessa autoridade olímpica, passa a ser inamovível. Não pode ser demitido nem pelo presidente da República. Eu não acho... O Gaddafi seguramente não tem essas prerrogativas todas.
Não
tem. E mesmo assim causou revolta do povo líbio. Embora cá entre nós... A questão da Líbia não seja exatamente o Gaddafi e o seu governo ditatorial, mas o que está por trás disso é o petróleo da Líbia. Porque senão ele seria tolerado como tantos outros ditadores no mundo.
Eu espero que nós, na votação de amanhã, também não toleremos essa esdrúxula inamovibilidade. Senhor presidente, o meu pronunciamento de hoje é inspirado pela leitura da entrevista publicada nesse fim de semana pelo jornal Folha de São Paulo, que ouviu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, em suas considerações sobre a situação atual da nossa economia. Eu vou me ater, basicamente, a um tema da política fiscal, que é uma das razões de ser desta casa, o exame da política fiscal do governo federal. Especialmente sobre a questão da destinação dos recursos públicos, que é profundamente reveladora da natureza de classe, dos compromissos de classe desse governo. A pergunta que se faz é quem ganha com a destinação que se tem hoje no Brasil dos recursos públicos? Os ganhos privados que são baseados, que são transferidos pelo governo, especialmente o governo federal, deveriam merecer uma atenção mais acurada e constante desta casa, quando analisa as contas públicas. O ministro da Fazenda, na entrevista citada, se vangloriou de termos, diz ele, conseguido beneficiar a população como um todo. Mais os pobres e menos os banqueiros. Mas nós beneficiamos, diz o ministro, os pobres e os banqueiros. Não é uma beleza? Pode ser uma beleza. Depende do ângulo pelo qual se examina essa questão. Recentemente, há cerca de 3 dias, foi publicado pelo jornal O Globo um estudo da Economática, que é uma grande empresa que acompanha os negócios do nosso país. O estudo citado se refere aos lucros das maiores corporações do Brasil, com destaque para os bancos. E ele foi conclusivo, esse estudo. Diz ele, a era Lula chega ao fim com um recorde na área financeira. O lucro líquido de uma amostra de 9 bancos somou, entre 2003 e 2010, corrigido pelo INPC, 199 bilhões 455 milhões de reais. Com isso, o recorde melhor dizendo, o resultado atingido durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso fica muito, muito atrás daquilo que foi oferido pelos bancos nos 8 anos de governo Lula. Uma vez que essas mesmas 9 instituições, no período que vai de 95 a 2010, a 2002, acumularam um ganho de 30 bilhões de reais em valores atuais. Ou seja, a diferença entre os lucros oferidos num período e em outro, corrigidos pela inflação, é de 550%. A conclusão é óbvia. Enquanto o presidente Lula propagandeou que havia sido o pai dos pobres, os números evidenciam que ele foi a mãe dos ricos, porque os bancos nunca antes nesse país ganharam tanto quanto no seu governo. E o seu ministro da Fazenda ainda vem a público para dizer que isto é uma beleza. De fato, nunca na história do país um governo que se diz de esquerda e dos trabalhadores deu tanto lucro para os bancos. Evidentemente, eu nunca imaginei que o PT fosse um partido revolucionário ou que o seu principal líder, Lula, fosse alguém que quisesse acabar com o assalariado, com o regime de trabalho assalariado ou com o capitalismo no nosso país. Ele era e é um sindicalista reformista, um líder político moderadamente reformista. Eu nunca, portanto, eu nunca me enganei, nunca me iludi quanto a isso. Tenho pena apenas da jovem militante do PT que dormiu sonhando com Che Guevara e acordou nos braços do Delúbio Soares. Mas isso não é meu problema. O meu problema é que é buscar uma explicação para o fato de que o pai dos pobres seja, de fato, a mãe dos ricos. E a explicação está na política fiscal do país, do governo Lula. Os juros que são pagos pelo governo. Todos já sabem que há anos esses juros são os maiores do planeta. No governo Fernando Henrique, eles eram necessários para combater as sucessivas crises externas, inclusive a última das crises que o governo Fernando Henrique viveu, que foi aquela provocada pelo temor de pessoas como o ex-presidente da Fiesp, Mário Amato, de que os capitalistas retirassem o seu dinheiro do país se Lula chegasse ao governo. Me refiro ao presidente anterior da Fiesp, porque o presidente atual, todos nós sabemos, é socialista. Mas eu dizia que, durante o período Fernando Henrique, houve realmente juros muito altos que se tornaram necessários para combater e para neutralizar os efeitos das sucessivas crises externas que o nosso país viveu. Acontece que, comparando os números de um período e de outro, eu volto a insistir, a participação dos bancos, do lucro dos bancos no governo Fernando Henrique, no conjunto da produção nacional, foi 550% inferior àquele que foi oferido no governo Lula. Ora, o que acontece com a massa salarial nesse período? A massa salarial nesse período, do governo Lula, aumentou de 32,5% da renda nacional em 2006, de 32,2% da renda nacional em 2000 para 32,5% em 2006, que é o último ano em que as contas nacionais foram divulgadas de forma completa pelo IBGE. Ou seja, em 6 anos, em que pese o bom desempenho da economia e o inegável crescimento do emprego no país, a massa salarial subiu apenas 0,33 pontos do PIB. e o governo paga de juros o equivalente a quase um quinto do que todos os trabalhadores ganham com salários no nosso país. Se nós olharmos as transferências, o contraste é ainda maior, pois os benefícios assistenciais, incluindo a Bolsa Família, respondiam por 0,8% do PIB em 2006, enquanto o produto de todas as rendas da propriedade respondia por 9,54% do PIB. Ou seja, o ganho dos rentistas era quase 12 vezes maior do que o ganho dos assalariados e dos programas assistenciais. Portanto, enquanto o governo paga migalhas para os mais pobres, distribui juros fartamente aos mais ricos. E o pior, ainda se vangloria de que estaria atendendo a todas as camadas sociais igualmente. A conclusão é que o Senado Federal deve acompanhar mais de perto essas estatísticas e promova um debate aberto à sociedade, à academia, para que nós possamos examinar de uma maneira mais acurada a questão de quem se beneficia com a transferência de recursos públicos operada pelo governo em nosso país, desde os benefícios assistenciais até os juros da dívida pública. Ouço a parte de Vossa Excelência.
Obrigada, senador. Só para contribuir com o seu debate, estou aqui escutando atentamente as suas colocações. É importante a gente fazer uma ressalva de que a lucratividade dos bancos acompanha a lucratividade em geral das empresas brasileiras. Nós tivemos recentemente o balanço da Petrobras, empresas como o Banco do Brasil e empresas privadas também apresentando alta lucratividade. Talvez o menor lucro dos bancos no governo Fernando Henrique tenha se dado porque as empresas, de forma geral, não eram tão lucrativas. Aliás, os bancos se destacavam pela lucratividade. E também não tínhamos do governo do PSDB o nível de inclusão social que nós temos hoje no governo do presidente Lula. Mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha da miséria. Hoje nós temos um salário mínimo que realmente dá conta de trazer ao trabalhador a reposição inflacionária, o que nós tínhamos. E nós não utilizamos, apesar de termos passado por uma grande crise internacional, a segunda maior da história do mundo, nós não utilizamos a política ortodoxa de aumentar juros para sair de crises. Se o Brasil viveu situações difíceis, é porque em todas as crises internacionais, bastava ser uma pequenininha na Ásia, nós tínhamos uma política restritiva aqui dentro, com altas taxas de juros. Fizemos ao contrário, numa crise internacional, baixamos os juros, aumentamos o crédito, e demos condições do país se desenvolver. Hoje nós temos um Brasil melhor em termos de referência em todas as áreas, seja na área de lucratividade das empresas, seja do ponto de vista dos trabalhadores, seja do ponto de vista da inclusão social. Então, queria fazer esse registro, senador, porque eu acho importante, para não parecer que apenas um setor está se beneficiando, quando, na verdade, nós temos um histórico de benefícios desse setor, que agora nós estamos conseguindo começar a reverter. Muito obrigada.